11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é segunda-feira, dia de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. Eu e Gesiel Carvalho aqui no estúdio. E o Pedro Pincer está na ponta da linha. O Pedro Pincer está na ponta da linha e vai participar com a gente. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado.
Bom dia, líder.
Bom dia, líder. Tudo bem?
Ô Pedro, queria abrir aqui os nossos trabalhos falando exatamente do jogo do Botafogo contra o Internacional no sábado, né? Abrindo aí a rodada, última rodada do primeiro turno. Parabéns pro Botafogo, campeão do primeiro turno e a melhor campanha da história do primeiro turno de um time, superando o Corinthians de 2017, não no número de pontos, 47, mas no número de vitórias. Parabéns, viu, Pedro?
Uma vitória a mais, isso. Obrigado, mas assim, campeão de turno não adianta nada, tem que fazer os pontos necessários para ganhar o outro turno e ser campeão.
Agora, que vale a taça. Mas eu queria chamar a atenção aqui, porque tem aquela frase assim, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
Isso.
O goleiro do Botafogo inventou o frango em dois tempos. Vocês viram isso lá no...
Ah, mas não foi frango. Não chega a ser frango.
Porque primeiro foi o primeiro tempo do frango foi ele tentar encaixar a bola e não conseguiu. E o segundo tempo do frango, ele ficou lá todo apavolhado, tentando ali procurar a bola e o Maurício...
Eu acho que ele foi muito infeliz. Assim, olhando o jogo... Primeiro, fazendo justiça, o Lucas Perry é o melhor goleiro do campeonato Série A até agora. Então, tem muito crédito com relação a isso. Agora, ele foi para o lado errado. O engraçado foi isso. Quando ele procurou a bola, ele procurou exatamente para o lado onde ela não estava. E aí deu tempo de quando ele voltou.
Ele achou que a bola já tinha entrado.
Já tinha entrado e ficou. Foi engraçado. Deu um meme engraçado na internet. Mas ainda bem que o Botafogo depois engrenou. E aí isso ficou só como uma coisa. Um meme da internet mesmo.
O que você achou, Pedro?
Que coisa, hein, Pedro?
Ele perdeu a referência. Ele achou que a bola tinha entrado e quando ele virou, ele tomou o gol de novo. Como ele mesmo falou, ele achou que tinha tomado o gol e tomou o gol de novo. Agora, veja como são vocês. O time ganha de 3-1, abre 14 pontos e a primeira coisa que vocês vêm falar comigo é a falha do goleiro. É impressionante. O Adriano, eu queria fazer só um comentário sobre inicialmente. Você lembra da semana passada em que a gente falou de um suposto show?
Sim.
Contra o Cruzeiro e o show não aconteceu.
Foi atrasado, né?
A gente errou por uma semana, porque no sábado aconteceram dois shows, não é? No intervalo, antes do jogo, teve Zeca Pagodinho no jogo do Botafogo. E o segundo tempo, Adriano Faria, Gisele Carvalho, foi um show.
Foi bonito. Não,
o Botafogo jogou muito no segundo tempo, muito. Ele já merecia um resultado melhor no primeiro tempo, apesar da falha que vocês gentilmente citaram logo no início da nossa conversa. Mas o segundo tempo foi uma coisa assim...
Foi perfeito.
Foi impressionante. Foi um amasso do Botafogo.
E com 47 pontos, Pedro, o Botafogo passa em dois pontos a cota de 45, que é a cota do rebaixamento.
Você adora falar em rebaixamento, não sei porquê.
Existe alguma coisa aí com relação a rebaixamento, sabe o que é?
Tem alguma pulga.
Devedor quanto mais.
Quanto mais que começa a valer pra ser, inclusive.
Meu Deus, mas vamos mudar de assunto? Vamos.
Você que
começou, Adriano. Olha, vamos falar de Vale Cultura. Você sabe o que é Vale Cultura? Ele foi criado por uma lei aprovada pelo Congresso em 2012 e é um benefício facultativo pago pela empresa ao trabalhador.
São creditados ao trabalhador R$50 mensais em cartão magnético para aquisição de produtos e serviços culturais como entrada para espetáculos.
O benefício é cumulativo, sem prazo de validade e pode ser ofertado por qualquer empresa em situação regular com a Receita Federal.
Para o trabalhador que recebe até 5 salários mínimos, a empresa pode optar por descontar até 10% do valor do Vale Cultura na folha de pagamento. Já para quem recebe mais de 5 salários mínimos, o desconto em folha é obrigatório e varia entre 20% e 90%.
E está em discussão aqui no Senado um projeto que inclui os eventos esportivos entre as áreas financiadas pelo Vale Cultura.
O projeto já foi aprovado pela recém-criada Comissão de Esporte. Lá ele foi relatado pelo presidente da comissão, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Romário elogiou a iniciativa para que o Vale Cultura de R$50 mensais destinado a trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos seja usado em eventos esportivos.
O PL é meritoso, pois não há como assegurar o pleno exercício dos direitos da cultura sem incluir o acesso a uma das mais reconhecidas e prestigiadas formas de expressão cultural brasileira, o futebol, bem como as demais competições esportivas.
Tá aí a opinião do senador Romário, favorável ao projeto, ele que relatou o projeto. Pedro Pince, o que, que você acha dessa ideia de estender para os eventos esportivos os benefícios do Vale Cultura?
Adriano, a gente já falou sobre esse projeto aqui, acho que uma vez, e eu vou repetir o que eu falei. Eu acho assim, eu acho uma iniciativa louvável, porque é uma oportunidade que alguém que em princípio não tem uma chance de assistir um evento esportivo in loco, que a gente sabe que é diferente de você tá no sofá da sala assistindo e de você tá lá curtindo todo o ambiente, todo a preparação para o evento, durante o evento, é uma outra sensação, outra coisa muito diferente do que está no sofá da sala, como eu disse. E essa iniciativa permite que essas pessoas tenham essa oportunidade. Então eu acredito que torço, inclusive, para que esse projeto tramite de forma rápida, de forma célere, para que isso aconteça e cada vez mais pessoas tenham acesso a eventos esportivos. Acho uma iniciativa muito meritória, como diz o Romário.
Tá aí, então vamos acompanhar a tramitação desse projeto, né? Agora na Comissão de Educação e Cultura, porque agora, depois da Comissão de Esporte, ela seguiu essa proposta para a Comissão de Educação e Cultura. Estamos aqui no 11 Minutos, pessoal. Estamos aqui comentando os projetos em discussão no Senado, na área de esporte, e também o calendário esportivo, né, que está em andamento em várias competições. Vamos falar, gente, aqui da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia. Foram definidas as semifinais da Copa do Mundo Feminina. Então, amanhã, 5 da manhã, horário de Brasília, Espanha e Suécia fazem a primeira semifinal, e na quarta-feira, às 7 da manhã, também horário de Brasília, a grande surpresa da competição, Austrália enfrenta a Inglaterra. Meu caro Gesiel Carvalho, agora eu acho que depois que você viu, eu acho que você acordou cedinho para ver Austrália e França e aquela disputa de pênalti, você agora tá empolgado com a Copa do Mundo Feminino. Não é possível, Gisele.
Não, empolguei. Até porque eu acho que eu dei uma profetizada na sexta-feira, você lembra, Pedro Pins? Eu disse que a França já tinha saído, e o Pedro disse, na França não saiu ainda não, agora eu digo como Pedro, já tinha saído, você é que não sabia.
Isso, tá certo, tem razão.
Mas olha, essa realmente foi uma das surpresas dessa Copa do Mundo Feminina, porque a gente até comentou aqui na sexta-feira que seria muito bom se a Austrália passasse, mas que a França tinha toda a possibilidade de passar exatamente pelo retrospecto. Mas Copa do Mundo tem esse negócio de retrospecto não, meu filho. Passaram realmente as australianas e vão enfrentar a Inglaterra, que a gente também achava que passaria pela Colômbia, né? Então, todo mundo aí torcendo pela Austrália. A minha posição já era essa, de torcer para a Austrália. E agora, definida aí essa semifinal contra a Inglaterra, sou a Austrália desde criancinha. E vai, para mim vai dar Austrália e Suécia.
E você, Pedro, sua opinião?
Olha que ótimo, eu sou exatamente o contrário. Eu acho que a final é Inglaterra, Suécia e Inglaterra. Inglaterra e
Espanha?
E Espanha. Mas a Espanha é o que vai cruzar, não é?
É.
Então, para mim é o contrário. A Austrália não ganha, isso eu quero dizer. A Austrália não passa, e quem vai à final é a Espanha. entendeu? Eu acho que é isso. Então, agora, a destacar a Copa do Mundo da Colômbia, hein?
Sim.
Impressionante. Fez 1-0 e quase que a Inglaterra, que é a favorita destacada aí, campeã europeia, dança. Né? Foi realmente. Inclusive, vão ser recebidas com honras de estado lá na Colômbia quando chegarem. Não sei se já chegaram lá, porque esse negócio de fuso complica, mas foi a grande história da Copa do Mundo para nós latinos foi a Colômbia, realmente, né? Sensacional. É, exatamente. Muito legal. É, vamos ver o que acontece aí na semifinal. Eu acho que a Inglaterra vem pro título. Tá? Antes que me perguntem.
É favorita.
Eu acho que sim, exatamente.
Bom, a destacar também a campanha da Suécia, que eliminou no mata-mata simplesmente Estados Unidos e Japão.
Isso.
Que são duas seleções ali que estão no top.
Sempre cotadas.
Exatamente, né? Do futebol feminino. Mas vamos aguardar aí, eu acho que vai dar Suécia e Inglaterra nas semifinais, ou na final, mas vamos aguardar aí então as semifinais amanhã e quarta-feira. Agora vamos voltar aqui para o Brasil e falar de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, porque aqui, já que falamos do Botafogo, né? Líder mais do que nunca, né? Quantos pontos de vantagem, Pedro, sobre o segundo colocado?
300.
Quantos?
14
pontos. Olha, para tirar.
Mas o Palmeiras joga hoje com o Cruzeiro e o Bragantino enfrenta o Vasco da Gama.
Bragantino é 3 pontos na caçapa.
É, então assim, a diferença pode diminuir a 13 pontos. Esses dois times.
Mas é uma gordurinha maravilhosa, vamos falar dela. Agora, como é que um time que tá ganhando de 1-0 permite a virada, cidadão? É complicado. Não,
mas acontece, isso aí o Grêmio é um adversário, ainda mais jogando em casa, né? É difícil ganhar do Grêmio ou manter o resultado lá no Grêmio. O Flu saiu na frente, mas tomou a virada e agora provavelmente vai sair do G4. Na rodada de hoje com os jogos do Palmeiras e do Bragantino. Vamos aguardar.
Mas o Nino sofreu um pênalti, né? Ali no final.
Pois é, tanto é que o Felipe Melo.
O Felipe Melo, assim, exagerou mil vezes. Foi completamente fora de contexto que ele falou, assim, da forma que eu digo. Mas o fato é que houve um pênalti em cima do Nino e o juiz não deu, o VAR não chamou, mas pra mim foi pênalti. E o Fluminense poderia ter conseguido um resultado melhor no Olímpico do que o que ele colheu, que foi a derrota.
É verdade.
E lamentável, assim, o pênalti que não foi marcado. Enfim, paciência.
Por falar em pênalti, um pênalti salvador no jogo do Flamengo contra o São Paulo. O Pedro converteu o pênalti.
Bota
o Flamengo.
Salvador,
Flamengo, né? E São Paulo 1-1.
Isso.
Agora o São Paulo merecia a vitória, né, ô Pedro?
Merecia, jogou melhor, mas foi um pênalti muito pouco inteligente, para não dizer outra palavra, porque o jogo estava na mão do São Paulo ali, era só
administrar
o final, o Flamengo já com a torcida já pressionando, ofendendo até o técnico, estava já um clima. Como que tem acontecido na Gávea nas últimas semanas, e o Flamengo ia provavelmente perder aquela partida, só que o Michel Araújo atropelou o Luiz Araújo e sofreu e houve um pênalti, e o Pedro bateu e conseguiu empatar o jogo, o que, na verdade, foi apenas uma contenção de danos ali, porque na prática não fez tanta diferença não, porque o final acabou sendo também. A torcida não estava muito contente com o resultado.
Vaiaram o Sampaiola e tudo.
Mas, enfim, o Flamengo acabou achando o gol do empate, porque o natural seria ter perdido, a destacar o gol de Lucas Moura, primeiro gol dele na volta ao São Paulo, e a estreia de James Rodrigues com a camisa do Tricolor. Né?
Tá aí. Então, Série A aqui no Campeonato Brasileiro. Olha, o Aldo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, ele. Quando mais agora que o Botafogo é líder, está participando agora em todo 11 minutos.
Sim.
Parabéns aos líderes do Brasileirão, Fogão e Sport.
Falou comigo, hein?
Gente, o Botafogo, palavras aqui do Aldo, o Botafogo mostrou que mesmo sem o Tiquinho, tem um grande elenco e sabe jogar.
E o Diego Costa tá chegando aí, né, gente?
Não segue o líder
nisso.
No segundo turno. Tá aí, portanto, o Aldo falando aqui da ausência do Tiquinho, mas o time jogou muito bem, principalmente, como disse aqui o Pedro Pincer, no segundo tempo. Vamos falar aqui.
Só um minuto, você não me perguntou, não, Gisel? Sim. Mas eu tenho altas ressalvas à contratação de Diego Costa.
Ah, é? Eu achei que você estava feliz. Qual é a ressalva? Diga aí. Vou dar 30 segundos.
A ressalva é que dizem que ele é desagregador dentro do vestiário. Mas a minha esperança é que ele trabalhou com o Bruno Lage lá no Wolverhampton, então foi pedido do técnico e eu espero que ele não venha atrapalhar fenda rumo ao título. É só
tudo
isso.
Que o Botafogo não precisa
não
agora.
Precisa.
É exatamente disso.
Isso aí.
Eu não quero falar de Série B, não.
Série B. Olha só, não é que o Sport Recife, mesmo com o empate, tá mantendo isso. Aquela liderança ali provisória da Série B, Gisiel Carvalho?
É, passou a tristeza, né, Adriano? Você fica secando o meu esporte direto com relação à liderança, achando que eu vou perder a liderança. Passam semanas e o esporte continua na liderança. É só um pontinho de diferença pro Vitória? É, mas é liderança, então é o que tá valendo. Claro. Realmente, eu acho que o último jogo do esporte foi o jogo mais feio que eu já vi
contra
no esporte. Nossa, foi muito, muito, muito ruim. O esporte jogou muito ruim, desatento, descuidado, sem vontade. Claro que aquela grama também lá do estado de Tombense não facilita, mas também a nossa grama lá na Ilha do Retiro, essas coisas, e ele com o apoio da torcida joga diferente. Não sei se foi falta da torcida, mas foi péssimo. Então, um pontinho ali foi vitorioso.
Oi.
Pronto. Os jogos do Tombense são do estádio do Nacional de Muriaé, né? Porque o time de Tombos não tem capacidade lá para fazer o jogo, para jogar em casa. Então os jogos lá são sempre vazios. É um ambiente meio estranho.
Triste, né?
É meio complicado. Sobre a Série B, eu queria falar sobre o interminável Léo Gamalho, que fez mais um gol batendo um pênalti para o Vitória, pois Vitória venceu. E o Léo Gamalho, que joga a bola desde que eu me entendo por gente, fez mais um gol.
Aí, passou pelo Náutico,
Vitória.
Dois
times do Nordeste nas duas primeiras posições.
Se bem que ontem eu tava torcendo pro Ceará, mas enfim.
Do campeonato da Série B. Gente, para encerrar aqui o 11 minutos, vamos falar aqui da notícia que agitou aí o futebol mundial, né? No final de semana, em termos financeiros, né? Não talvez em termos aí futebolístico, mas em termos financeiros, que é a ida do Neymar para o Arábia Saudita. Ô Pedro, você já encomendou aí o seu pacote para ver o Sauditão na sua TV? Porque agora com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, agora a gente deixa a Premier League, que ficou sem graça, e agora vamos pro Sauditão, que é o que tá valendo, né?
A título de informação, o Sauditão vai ter transmissão na TV aberta do Brasil.
Pois é.
Então não precisa vir de pacote, não.
É, verdade.
Mas a questão, a minha opinião é que o Neymar, se ele realmente for pro
não, já vai fazer, fazer exames hoje.
Ao Hilal, ele começa uma nova carreira. Ele terminou a carreira dele de jogador de futebol, na minha opinião, e começa a carreira de ex-jogador em atividade.
Aposentou, né?
E esportivamente já era. Assim, financeiramente a gente não tem o que discutir, meu amigo. Se você recebe uma proposta desse tamanho, eu acho que você não tem nem o direito de recusar, não, né? Por mais bilionário que ele seja.
R$1 milhão por dia.
Exatamente. Só que a questão é a seguinte: o Cristiano Ronaldo já está com 38. Ele está lá no Al-Nassr já com 38. O Messi foi embora para os Estados Unidos, que é outra liga alternativa, com 36, não sei quantos títulos de jogador, melhor jogador do mundo.
E com a Copa do Mundo no bolso.
Conseguiu a Copa do Mundo. O Neymar está com 31. Ou seja, você tem aí mais uns 4, 5 anos de futebol de alto nível. E aí ele é a segunda escolha que ele faz de gestão de carreira, que é questionável, né? Porque a primeira foi ter saído do Barcelona para ir para um projeto do Paris Saint-Germain, que foi mais pela grana do que pelo esporte também, porque esportivamente o nível lá é menor, tanto que nunca conseguiu ganhar a Copa dos Campeões. E agora ele se rende aos petrodólares. Então, para mim, ele começa na carreira de ex-jogador em atividade. Essa é a minha opinião.
Eu não tenho nenhuma nenhum reparo a fazer seu comentário, meu caro Pedro Pincer. Acredito também que o Neymar foi uma bola muito fora, até porque você falou, é muito dinheiro, mas há muito tempo que dinheiro deixou de ser problema para Neymar, né? Então ele tinha que pensar realmente numa gestão de carreira mais inteligente, e eu acho que ele fez mandou muito mal do ponto de vista esportivo, que é como ele ganha a vida. Do ponto de vista de dinheiro, grana muito alta, mas faz muito tempo que grana não é mais problema para Neymar, então teria que pensar na carreira realmente. Acho que ele também se aposenta, ex-jogador em atividade.
É, o que vai acontecer é que ele vai ficar lá duas temporadas lá no Al Hilal e depois talvez ir pro Santos, jogar a Série B lá com o Sport Recife.
Que é isso.
E aí a gente, vida que segue pro Neymar.
Não, se ele vier
fazer
pra
companhia
Série B,
com Wagner Love, ali no.
Se ele vier pra Série B, o esporte aceita.
Muito bom, pessoal. Olha, nosso tempo aqui tá esgotado, foi muito bom aqui a gente conversar sobre esses assuntos. Pedro Pince, prazer falar contigo. Sexta-feira tem mais aqui 11.
Eu estarei aqui com todo prazer, com toda alegria. 15 segundos, que estreia de Diego Aguirre no Santos, 4-0 pro Fortaleza, e ainda é feriado lá, então é
tá chocolate.
É incrível, que estreia lamentável para o Santos, que se cuide. É, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Um abraço, Adriano, um abraço, Gisiel, uma boa semana para todo mundo. E sexta-feira estaremos a postos aqui, se Deus quiser. Um abraço, tudo de bom para vocês. Valeu.